espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos à estreia do nosso novo programa Espaço Entrevista, um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com o escritor André Filipe Fragoso acerca da sua obra Sobre Homens e Ratos, uma edição das Edições Horus, e que foi reimpressa em dezembro de 2020. Mas antes de avançarmos para a entrevista e para começarmos bem este nosso primeiro programa, hoje que é sábado, vamos começar com um tema musical bastante agradável. É isso aí, com as vozes de Ana Carolina e Seu Jorge.
Virou É Isso Aí.
É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar de te olhar.
É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar.
La 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 la.
isso aí. Há quem acredita em milagres, há quem cometa maldades, há quem não saiba dizer a verdade.
É isso aí, é um vendedor de flores ensina os seus filhos a escolher seus amores.
E tal como falámos de início, hoje vamos ter connosco o André Felipe Fragoso para uma amena conversa acerca de si e da sua obra sobre Homens e Ratos, com a chancela das edições Horus. Desde já, muito obrigado, André, por mais esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa, para conversarmos um pouco acerca de si e desta sua obra.
Eu é que agradeço a presença em estar aqui.
Mas antes de avançarmos para esta amena conversa, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica do nosso autor para os nossos ouvintes que ainda o não conhecem. Assim, André Felipe Fragoso nasceu em outubro de 1992 na cidade de Setúbal. É licenciado em Biologia Molecular e Celular, porém, é quando da sua formação percebeu que esse não era o seu rumo. Após finalizá-la, lançou-se ao mundo da escrita, tendo redigido várias crónicas para o jornal público. Publicou em março de 2020 a obra Uma Boa Dose de Humor Negro, através da Emporium Editora. De seguida, continuou a perseguir com entusiasmo o mundo das letras. De começo, considerou escrever sobre Portugal e os portugueses, mas acabou por se fixar noutras culturas, bem como noutros estilos de escrita, nomeadamente literatura especulativa. Havia outra paixão que estava guardada há muito tempo, remontando ao ensino superior. No ano letivo de 2009-2010, ganhou a menção honrosa por ter realizado um projeto audiovisual para o CIB. Desde então, sempre quis percorrer o trajeto de edição e captação de áudio e som, pelo que se formou recentemente em desenvolvimento de projetos multimédia. Quanto aos seus passatempos, gosta de ouvir música, conversar com amigos, desenvolver storyboards e estudar psicologia humana. Tem como objetivo fotografar os fantásticos e temerosos tempos modernos, aplicando uma crítica pessoal sobre os mesmos. Nesse sentido, publicou, através das edições Horus, a obra sobre Homens e Ratos, baseado no clássico de John Steinbeck. Caro André, falámos há umas semanas atrás sobre a obra uma Boa Dose de Humor Negro. Esta obra sobre Homens e Ratos aborda uma temática diferente. O que é que o levou a escrever este livro?
Há duas respostas em relação a isso. Uma delas é que em comparação com uma boa dose de humor negro, Sobre Homens e Ratos continua a abordar alguns temas semelhantes, tal como o hedonismo, a vontade de viver, a vontade de seguir qualquer rumo, um mundo de escapismo, digamos assim. Quanto àquilo que me levou a escrever sobre Homens e Ratos foi exatamente a minha paixão por John Steinbeck. E para além disso, diria que adaptar a cultura norte-americana do século anterior, durante a época da Grande Depressão, para a cultura moderna e no Alentejo, que as duas histórias estão, de certa forma, o clássico John Steinbeck e a minha obra, estão envolvidos num ambiente pequeno. E a história passa-se numa aldeia, que na realidade é uma junta, mas geralmente é designada por aldeia, por isso decidi manter esse termo.
Portanto, John Steinbeck acaba por ser para si uma referência enquanto escritor.
É verdade, é verdade. O estilo de escrita dele envolve muitos aspectos, não só a psicologia humana, mas também a descrição naturalista dos eventos que estão a acontecer, uma rica descrição sobre paisagens, sobre densidade psicológica e sobre aquilo que se passava na América. Ele foi um escritor que baseou-se no estilo do ambiente norte-americano daquela altura, e foi isso que lhe trouxe bastante fama.
A ação deste seu livro decorre em Santiago do Escorial. Refere, a propósito disso, um local de magia e de nostalgia. Aí vive-se uma vida simples, onde homens bebem cerveja nos cafés enquanto observam futebol. Trabalhadores de campo passam os seus dias a executar as suas funções. Proprietários de herdades deparam-se com a plenitude que atingiram. Homens boémios e velhotes conversam debaixo das sombras das árvores. Bêbados atuam como irmãos de irmãos. Esta sua ligação ao Alentejo foi propositada ou resolveu escolher, portanto, situar esta obra em Santiago de Escorial por outro motivo qualquer?
Foi propositada, porque a minha família, da parte da minha avó, vem toda de Santiago de Escorial, foi onde eles nasceram. E para além disso, muitas das minhas vivências enquanto criança, principalmente em férias, aconteceram em Santiago de Escorial. Por isso, grande parte daquilo que é descrito no livro foi por observação minha e experiências que eu até mesmo vivi, e foram contadas ao longo do tempo.
Mas Santiago de Escorial, para nos situarmos melhor, fica aqui ao pé de Montemor, salvo erro.
Exato.
É, ao pé de Montemor Novo. Aliás, tem lá, portanto, há Santiago de Escorial e Escorial, não é? Onde estão as famosas grutas de Escorial. Tal como na obra de Steinbeck, Ratos e Homens, os personagens principais são dois amigos. No entanto, a ação da obra de Steinbeck decorre, como já referiu atrás, em plena Depressão Americana, nos finais dos anos 20 do século passado. E aqui passa-se num tempo e situações algo diferentes. Existe, no entanto, algum paralelismo em seu entender entre eles?
Existe. Em primeiro lugar, eu queria demonstrar que as coisas não evoluíram bastante. Quer fosse na América, quer fosse em Portugal, quer fosse em todo o mundo, existe sempre uma crise, uma certa crise, não só económica, mas de valores. O que eu considero como sendo as duas interligadas. Por outro lado, eu diria que na obra de John Steinbeck, como ocorre durante a Grande Depressão Americana, aqui ocorre durante a Grande Depressão mais tecnológica, como eu gosto de dizer. Ou seja, estes tempos modernos de tecnologia, desta nova vertente que está a acontecer, que está a acontecer desde há muitos anos, a nível global, e interessou-me esse aspecto. Porque, no fundo, a tecnologia acaba por trazer também uma crise de valores. E, aliás, eu diria que afeta tanto a saúde mental da população como uma crise económica.
Mas, portanto, o ter escolhido, portanto, Santiago de Escorau e a figura de duas personagens, portanto, na obra são no fundo as figuras centrais da sua obra. Portanto, joga um bocado também com a obra de Steinbeck, em que os dois personagens principais também são ambos diferentes e têm ambos, por assim dizer, estruturas psicológicas diferentes.
Certo.
É isso?
Eu, para o meu livro, mantive esse esqueleto. Aliás, eu comecei a escrevê-lo a partir da história inicial, em que temos Luís, que é como se fosse Lenny. A personagem que tem um certo embutimento mental e não é apto para a sociedade, apesar de ser um grandalhão e de ter muitas aptidões e adorar ratos e gostar daquilo que é fofinho, por assim dizer. Depois temos Jorge, a adaptação de Jorge, que é um homem mais intelectual, é um homem que quase que tem um certo abuso, uma relação abusiva para com o seu companheiro, mas eles no fundo não conseguem viver um sem o outro.
Há uma certa dependência de um em relação ao outro, por assim dizer, através da amizade que vai sendo criada, é isso?
Exato. Aliás, há vários pontos na história em que eu refiro que Jorge está cansado de Luís e até tem grandes acessos de raiva para com ele, mas no fundo arrepende-se e depois diz que para ali o discurso e fica em silêncio. Mas isso acaba por ter repercussões no desenvolvimento da história.
Eu reparei também que entre os seus variados passatempos há um interesse latente de estudar psicologia humana. Esta obra é também um pouco o estudo do comportamento humano.
É verdade, sim. Aliás, eu, quando escrevi esta obra, eu não só baseei-me no clássico do Of Mice and Men, mas também abordei outros livros de John Steinbeck, nomeadamente um dos meus favoritos, O Bairro da Lata. Por isso temos um grupo de refias e cada um representa um lado daquilo que eu considero como sendo um homem da aldeia. Cada um tem a sua personalidade e eu baseei-me na construção das personagens, no sistema de Jung e em todos os temas. Foi algo que me fascinou, essa construção, e ver a dinâmica e como cada personagem iria envolver-se com o outro e com o outro e com a outra.
E?
Posso dar como exemplo Jorge. Jorge é uma personagem que é ambiciosa, que é ligada ao futuro, que quer ter muita sua propriedade, e isso está relacionado com aquilo que Jung descreve como intuição introvertida, que é a habilidade de ver para além das circunstâncias atuais e ter quase que uma frustração em relação à situação atual e por isso foge para o futuro. Já Luís é uma personagem muito diferente. É baseada no sentimento introvertido, que é uma função que está ligada a valores humanos. Valores. Pronto, Luís é uma desvantagem à sociedade e, como estando ligado a valores humanos, ele valoriza mais a forma como liga-se com as pessoas, como é tratado pelas pessoas e a sua paixão, que é por este rato.
E agora, antes de prosseguirmos com esta nossa pequena entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical. O tema Vitamin C, da banda alemã Can.
You're losing, you're losing, you're losing your glamour scene.
E depois de termos ouvido este tema escolhido pelo André, vamos prosseguir a nossa entrevista.
Gostava só de referir um aspecto. Eu escolhi esta música em particular porque...
Exatamente, eu ia lhe perguntar já agora uma curiosidade, porque é que escolheu este tema tão sui generis?
Ok, na história principal, tal como no Of Mice and Men, há uma inimizade entre os dois trabalhadores com o patrão. E o patrão, na minha história, é referido como... É uma personagem que, na realidade, foi inspirada numa figura real. Uhum. Embora eu diabolizei.
baseado numa figura que, portanto,
que era conhecida.
De Santiago.
Sim, era conhecido. Uhum. Eu conheci-o. Um fato engraçado é que essa figura, também toda a gente chamava isso Senhor Engenheiro. Essa figura, um fato engraçado, é que no dia da sua morte, ele e a mulher morreram no mesmo dia, na mesma noite, no mesmo hospital e quase à mesma hora.
Coincidências. Se é que se pode chamar a isso de coincidências.
Na minha história, pronto, ele é completamente demonizado e acaba por ter um certo prazer em torturar estes novos trabalhadores. É uma figura narcisista, é uma figura que vive para o seu estatuto, embora quem o conhece na realidade sabe que ele não é a pessoa que afirma ser. Uhum. Ele engana toda a gente, engana os servos, engana todos e vai criando várias tensões ao longo do decorrer da história.
Uhum. Mas estava
a dizer, em relação à música.
Em relação à música.
Na música temos uma rapariga que cresceu na alta sociedade e é referido: tu estás a perder a tua vitamina C. Uhum. Ou seja, é como se fosse uma alusão ao Senhor Engenheiro, a personagem. A vitamina C é uma vitamina muito importante no organismo, está relacionada com o sistema imunitário, com está relacionada com a forma como o sistema imunitário reage a certas doenças patológicas, cancros e tumores e afins. E ela está, a figura na música, que é uma rapariga, ela está a perder a sua vitamina C porque tudo foi entregado a ela, como se fosse mão beijada, sua família rica, etc. Aliás, uma coisa que eu gosto de referir na história é quase que o estatuto DNA socioeconómico. É como se o estatuto social fosse herdado de geração em geração.
Uhum.
Então daí ter escolhido essa música, porque a personagem principal acaba literalmente por perder a vitamina C, alegoricamente.
Alegoricamente, exato. A psicologia é a ciência que estuda os processos mentais, os sentimentos, pensamentos, razão e o comportamento humano. Deriva das palavras gregas psique, que significa alma, e logia, que significa estudo. A psicologia não é hoje apenas a ciência da alma, mas também do comportamento e da experiência, pois o corpo e mente não são separados e um exerce influência sobre o outro. De que forma isso se reflete nesta obra?
Eu diria mais, está relacionado com a mente. Eu digo sempre, a mente é algo que controla todas as nossas ações. Tudo aquilo que dizemos à nossa mente, a nossa mente é como se fosse o Google. Nós pesquisamos e a mente vai, diz-nos a resposta e diz-nos onde nós queremos ir. Ou uma outra metáfora, a mente é como se fosse uma bússola. qualquer fosse a direção que nós escolhemos, somos dirigidos em relação a ela. Por isso, tem toda a razão em dizer que a mente afeta o corpo e o corpo a mente. Na minha obra está mais relacionado com o fato do abuso do álcool, que acaba por ser o desfecho final e as consequências que daí advêm.
Nesta obra de que temos estado a falar, existe alguma simbologia que esteja associada entre o homem e o rato? Também
exato.
Me pareceu isso, existir essa associação um bocado latente na obra.
É verdade. Aliás, não querendo revelar demasiado spoilers, mas há certos capítulos onde eu personifico o rato como sendo mesmo uma personagem fictícia, quase omnisciente, que está a observar tudo e fala com indignação para o comportamento do homem, como se o rato tivesse a rebaixar a forma como o homem acaba por tratar o rato.
Uhum.
Esse aspecto foi interessante. Por exemplo, há capítulos como o rato não é o reflexo do homem, do género a lua reflete a luz do sol, mas o rato acaba por dizer que não é ele a lua, ele é o sol, porque foi a origem, foi no fundo uma herança hereditária para o homem ao longo do processo evolutivo.
Sem querer desvendar realmente, nem fazer perder o interesse pela obra, resumidamente, o que é que pretende transmitir aos leitores com a mesma? Fazê-los refletir, fazê-los que...
O meu objetivo principal foi fazer com que os leitores refletissem acerca da importância dos forasteiros que existem na sociedade. Porque falando especialmente numa aldeia ou numa junta, temos pessoas com vários tipos de personalidade, cada um observa o mundo como foi ensinado a observar ou como acabou por desenvolver a sua visão, e existe muita diversidade numa aldeia, quer haja pessoas que queiram sair da mesma, queiram permanecer na mesma ou queiram analisar a mesma. Por isso foi interessante para mim, no sentido de ver que temos este grupo de refias, que são três e cada um representa aquilo que eu acabei de referir, e depois vêm esses dois homens que fugiram de uma quinta do norte.
Sim, eles vêm do norte, vêm trabalhar para o Alentejo, é isso, ou vêm, pronto, ali estabelecer um bocado, integrar-se numa sociedade ou numa comunidade que não é propriamente a deles, não é de nascimento, porque eles vêm da beira, não é? Salvo erro.
Eu não digo exatamente a localização, mas digo só, eu digo-lhes peregrinos do norte. Outra mensagem que eu
digo isso porque, pronto, desculpe lá, André, porque havia muita gente da... Eu referi a Beira porque havia muita gente da Beira que ia trabalhar para o Alentejo, quando era na altura, pronto, das colheitas. Muita gente da Beira vinha trabalhar, porque, pronto, os ordenados sempre eram um pouco melhores. E então deslocavam-se em bandos mesmo e vinham trabalhar sazonalmente, é evidente, mas vinham para o Alentejo, porque aquilo era um portanto, herdades enormes e precisavam sempre de mão de obra, e o Alentejo, portanto, não tinha assim tanta gente quanto isso para trabalhar, e portanto eram mesmo contratados para isso. Por isso, esta, como disse, do norte, pronto, eu associei a coisa dos beirões para o Alentejo. Mas continuo.
Outra mensagem que eu quero transmitir tem exatamente a ver com aquilo que acabou de referir, que é exatamente o espírito de aceitação, o espírito de não só aceitar culturas diferentes, mas especialmente pessoas diferentes, que especialmente Luís, que tem uma deficiência e acaba por ser uma desvantagem para estes dois novos trabalhadores. Então, como acaba por trazer dissabores com o patrão e dissabores com os novos colegas, até que há um dos colegas que vê potencial neles, vê potencial na ambição deles, e acaba por gerar todo um enredo para que eles sejam mais acolhidos, melhor acolhidos pela aldeia.
Isto aqui, nós, portanto, a primeira entrevista que tivemos aqui há umas semanas atrás, portanto, acerca da outra sua obra, falámos na recepção que começava a ter, ou começou a ter, acerca da mesma. Esta é uma obra anterior a essa última que nós falámos, não é? Portanto, já é uma obra que tem, portanto, algum tempo, e portanto já foi lida por alguns autores, por alguns leitores. E o que é que tem tido de feedback em relação a esta sua obra por parte dos leitores? Porque é uma obra, pronto, um pouco diferente daquela que nós falámos.
Eu tenho um exemplo. Uma das pessoas que fez a revisão da obra, sendo mais um amigo pessoal, era um jornalista. E ele gostou bastante de ter relido e corrigido alguns aspectos. Ele, pelas palavras dele, ele referenciou a obra como se fosse um diário de viagem, como se fosse um diário de viagem, porque tem uma descrição muito nítida dos ambientes do Alentejo e de toda a cultura alentejana, e isto foi baseado nas minhas vivências. Muitas críticas têm a ver mais com familiares. Os meus familiares que leram a obra, e também são de Santiago de Escorial, gostaram imenso. Gostaram porque
a obra virou-se um pouco.
Exato.
Virou-se um pouco. Exato. Na obra.
E não só isso, a obra tem referências e locais exatos que estão ainda presentes atualmente em Santiago de Escorial,
na memória portanto, deles.
Não só na memória, ainda estão atualmente vívidos, aí presentes nos dias de hoje.
Em relação, portanto, agora a esta a sua obra, pretende dar-lhe alguma continuação, ou os projetos em termos de futuras obras vão passar por outras por assim dizer, outros temas, outra temática?
Exato. Esta obra não tem continuação, tem um desfecho final, e quanto ao desfecho, basicamente implica a conclusão da amizade que acaba por ser realizada com os trabalhadores do Norte e os trabalhadores que já existiam na Quinta. Uhum. Quanto a obras futuras, eu decidi mesmo seguir outro caminho. Como disse, eu primeiramente comecei por escrever em relação a Portugal e os portugueses. Era uma temática que me fascinava, que dava-me prazer escrever sobre Portugal, os portugueses, minha visão em relação a Portugal e a minha visão crítica em relação a como os portugueses funcionam, como estes ambientes, a primeira obra que ocorre em Setúbal e esta que ocorre em Santiago do Escorial, estes ambientes que podemos considerar como relativamente pequenos estão, de certa forma, existe uma certa magia neles. Mas acabei por abraçar novos rumos e seguir o rumo da ficção especulativa. Isto para não deixar as minhas influências enquanto biólogo adormecidas.
Certo. Portanto, aproveitar também parte daquilo que pronto, foi no fundo da sua formação e dar-lhe, aproveitar esses conhecimentos para fazer daí ou levar daí ideias para uma nova obra, no fundo. É isso que pretende. É isso que pretende, no fundo.
Exato.
Eu gostaria de deixar agora os microfones, portanto, abertos para o André falar sobre aquilo que quer transmitir aos ouvintes acerca desta sua obra, portanto, que recomendações faria para que os nossos ouvintes fossem despertados para a leitura da mesma.
Certo. Ok. Diria que, acima de tudo, existem forasteiros nesta sociedade. Em qualquer sociedade há forasteiros. E essas pessoas que não são tão bem acolhidas pelo mundo acabam por viver a sua vida da sua forma, tanto que é referido no livro. Enquanto forasteiros, temos que viver nessa condição, se é que é viver todos. E, no entanto, há outros tipos de forasteiros. E, no fundo, aquilo que gostaria de adoçar como curiosidade no público, em relação ao público, é que temos que aceitar uns aos outros, temos que nos aceitar, e não só pelas nossas diferenças, mas também pelas nossas semelhanças, porque diferenças e semelhanças acabam por ser lados opostos do mesmo polo.
Exato. No fundo, a convivência aqui, por de qualquer forma, numa sociedade cada vez mais próxima, porque é verdade que está através das novas tecnologias, nós temos que saber ou aprender a conviver com as mesmas da melhor forma possível, tanto para nós como para os outros, é claro.
Exato. Aliás, a tecnologia foi um... ocorreu do nada ao longo do processo de escrita. Eu decidi introduzir a tecnologia exatamente para... Eu não estava consciente daquilo que estava a fazer, mas decidi introduzir a tecnologia para despertar um novo rumo e sair um bocado também das influências de John Steinbeck.
André, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa. e desejar-lhe todo o sucesso do mundo em futuras obras, que possamos falar novamente daqui a uns tempos, quando houver novidades da nova obra. E desejar-lhe também, já agora, um bom Natal e também que 2022 possa trazer tudo o que ambiciona em termos de concretização dos seus ideais e, quem sabe, uma nova obra que possa nascer e
ora essa.
Aparecer.
Eu tenho que agradecer por estar presente novamente aqui na rádio e também desejo claramente um bom Natal e um bom início de ano 2022.
Certo. Muito obrigado e até um dia destes.
Muito obrigado.
E antes de nos despedirmos, deixo-vos com mais um tema musical, desta vez na voz de Vitorino, Flor do Jacarandá.
Flor do Jacarandá, cai leve no passeio, céu do outro mar sonhado, chão de anilado estio, a florir lá no mês de junho, tapete de voar. Santiago, manda a chuva de estrelinhas, um pão brilha na noite, vou-te namorada, mão na mão, perdi a escada para o céu do na rua onde a flor do jacarandá cai leve no passeio, céu do outro mar sonhado, chão de anilado estio, a florir lá no mês de junho, de voar nas luas de Zéfiro, estrada de Santiago, manda a chuva estrelinhas, o pão brilha na noite, vou de namorada, mão na mão, a escada para o céu, dois pardalinhos na ilusão da boa fada, toco na varinha de condão, dormo na rua onde a flor do jacaré.
E assim chegamos ao fim deste primeiro espaço entrevista. Espero que tenha gostado. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Espaço entrevista. um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.